Ultimamente, eu tenho meditado muito sobre a questão do amor na minha vida. E confesso que essa meditação é mais para mim do que para vocês. Eu fico sempre pensando, por conta de tudo isso que a gente tem visto, de irmãos necessitando de ajuda, e eu fico muito preocupado com a minha atitude. Com essa pandemia, muitos irmãos têm tido uma carência muito grande de uma assistência. Mas aí vem o medo, vem às vezes falta de iniciativa, às vezes comodidade. Eu creio que tudo isso às vezes pode ter uma influência tão grande na nossa, no nosso amor, que faz com que ele possa até mesmo esfriar nos nossos corações. E é isso que eu tenho tido muito cuidado comigo, para não achar que, ah, é normal todo mundo sentir isso. Ah, é normal todo mundo ter Covid. É normal todo mundo ter síndrome respiratória. Talvez, a doença sim. Mas o que essas pessoas estão sentindo não é normal. Elas precisam da minha ajuda. É fácil colocar lá no grupo de WhatsApp: estou orando por você. E por favor, irmãos, aqui não é uma crítica para quem coloca lá orando, as mãozinhas lá. Por favor, não é. Nem tampouco um julgamento. Eu não estou julgando você se você está colocando lá, orando, as mãozinhas lá. Não é o caso. Apenas uma preocupação minha, como crente no Senhor Jesus Cristo. Isso é o suficiente? Terei eu amado ao meu irmão, sabendo que ele está lá na casa dele, se queimando em febre, a esposa doente, o filho arriado, não tem quem prepare um chá para ele. Aí ele posta lá no grupo: irmãos, estou assim, 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 minha esposa está assim, 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 meu filho está assim, 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 orem por mim. Irmão, estou orando por você. Terei eu amado ao meu irmão suficiente, como manda a Bíblia, a palavra de Deus? Confesso a vocês que isso tem sido algo que tem mexido muito comigo. Eu não sei se mexe com vocês, mas mexe muito comigo. Porque eu fico pensando, o que é o amor? É tão fácil olhar para cada um de vocês e dizer: eu te amo, Bia. Eu te amo, Jó. Eu te amo, Lucília. Tá. Mas o que é isso, Vades? O que que você está dizendo para a Bia? O que você está dizendo para Joelma? O que você está dizendo para Lucília? Eu queria refletir com vocês num texto que está lá em 1 João, capítulo 4. Eu queria que vocês fossem lá. 1 João, capítulo 4. Eu gostaria de pincelar rapidamente alguns conceitos para essa palavrinha tão pequenininha, quatro letras: amor. O que é o amor para mim? Como é que eu aplico o amor na minha vida? Eu quero ler com vocês do versículo 7 até o versículo 21. Eu não vou pregar sobre todo o texto, necessitaria aqui mais de uma hora para a gente dissecar tudo que o João está falando aqui de amor. Mas eu queria pincelar alguns pequenos pontos, mas eu vou ler o texto completo, a partir do versículo 7. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. É interessante notar que num trecho que temos apenas 15 versículos, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, eu fui marcar na minha Bíblia, 29 vezes aparece a palavra amor. É quase duas vezes por versículo. Eu queria apenas, como eu disse para vocês, apenas pincelar alguns conceitos que a gente pode tirar aqui do amor. Poderíamos tirar aqui, talvez, nesses 29 versículos, talvez 30 conceitos, mas eu quero apenas quatro, bem rapidinho. O primeiro, nós vamos encontrar no versículo 10. Amor é sacrifício. Ele diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus provou o seu amor enviando o seu Filho, único Filho, por gentes legais, pessoas especiais, pessoas que mereciam esse amor de Deus. Não. Pessoas que não mereciam esse amor, pessoas que eram totalmente distante de Deus, pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Foi para essas pessoas, cheias de defeitos, cheias de falhas, que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Logo, amor é sacrifício. Que tipo de sacrifício você tem feito por aquele a quem você ama? Será que não está na hora de nós nos sacrificarmos um pouco mais por aquelas pessoas que nós amamos? O que significa esse sacrifício? Não sei. Para uns, pode ser um simples telefonema. Aliás, recentemente eu recebi um carão de um pastor que disse assim, rapaz, você liga para as pessoas? Eu disse, ligo. Rapaz, é falta de educação. Eu disse, é falta de educação ligar. Hoje em dia você tem que mandar uma mensagem para a pessoa pedindo permissão, se pode ligar para a pessoa. Diz, rapaz, onde é que a gente vai parar com esse negócio? Eu vou ficar doido. Irmãos, perdoe minha falta de educação. Não sei se vocês já notaram, eu não posto nada lá nos grupos, a não ser quando é um aviso para toda a igreja. Eu gosto de ligar para as pessoas. Quando eu não consigo falar para as pessoas, é que eu mando uma mensagem lá no grupo, no particular da pessoa. Mas essa história de pegar e ficar, eu tentei essa semana ligar para o irmão várias vezes, não consegui, aí mandei mensagem lá no particular dele. Essa história de pegar aí, eu não sou dessa época, eu sou mal educado, por favor. Tenha um pouquinho de paciência com a minha falta de educação, mas eu vou continuar ligando para quem eu quiser ligar. Tá bom? Então, talvez para alguns o sacrifício seja fazer uma ligação. Mas faça qualquer coisa. Procure se sacrificar pelos seus irmãos. O segundo conceito que nós vemos aqui, está no versículo 12, diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Segundo conceito que eu quero tirar aqui, amor é cuidar de quem amamos. Ele diz, se amarmos uns aos outros, precisamos praticar o mandamento de Cristo. Eu preciso não ter vergonha de amar. Eita, pastor, vergonha de amar? É, irmãos, nós estamos vivendo num mundo estranho, onde as pessoas têm vergonha de demonstrar o seu amor pelos outros. Quando foi a última vez que você olhou para o seu irmão e disse: irmã Isolda, eu te amo? Ah, pastor, o irmão Zezinho souber disso. Eu amo o irmão Zezinho também. Irmãos, está na hora de nós olharmos para os irmãos, um aos outros, e dizer: eu te amo, meu irmão. Eu te amo. E esse amor, ele vai ser transformado em ações. Mas se eu não consigo nem chegar para o meu irmão e dizer que eu o amo, você acha que eu consigo fazer algo por ele? Se o básico eu não consigo? Talvez não. Vivemos num mundo cheio de interesses. As pessoas têm interesse umas nas outras, mas com segundas intenções. Precisamos ter um interesse enorme nas outras pessoas, mas o interesse de amá-las. Aquele irmãozinho que eu citei no início, está lá doente, com a esposa doente, o filho doente, ele não vai chegar para você para pedir: por favor, vem aqui em casa fazer um chá para mim. Ele não vai pedir isso para você. Por quê? Talvez por constrangimento, com medo que você seja contaminado, mas ele tem que vir de você. Tem que partir de você a coragem para dizer: eu amo e estou aqui, conte comigo. Precisa de mim? Eis-me aqui. E aí, o terceiro característica do amor é exatamente no versículo 18, a coragem. Ele diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Não é isso que a gente tem visto, não? Todo mundo atormentado. Não chegue perto de mim. Não fale comigo. Não me toque. Eu cheguei perto do irmão para poder cumprimentar ele. Não me toque, pastor, por favor. Desculpe, irmão. Eu não vou lhe tocar. Assim? Não. Não, não, não. Isso é um tormento, meu irmão. Olha o que a gente anda vivendo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pastor, o senhor está mandando eu ir lá na casa desse irmãozinho aí que está com Covid, ele, a esposa dele, o filho dele, o senhor está mandando eu ir lá, é, para me provar meu amor? Não. Eu disse isso? Não. Estou mandando você ir para lugar nenhum. Eu só quero é uma coisa, irmão. É que você se coloque diante de Deus. Diga: Senhor, eu amo o irmão fulano de tal. Estou pronto para colocar esse amor em prática. E se Deus colocar no seu coração de você ir lá na casa do irmãozinho fazer um chazinho para ele porque ele está se queimando em febre, vá. Porque adivinha, Deus não vai cobrar isso de mim, não. Vai cobrar depois de você. Foi você que disse que amava o irmãozinho. E Deus colocou no seu coração para você ir lá preparar um chazinho para ele. Se você não for, preste conta depois com o Deus que você disse que obedece. Não tem nada a ver com isso. Irmãos, precisamos de coragem para amar. E a coragem significa ação. É ir à frente. é partir, não ficar paradinho no canto. Por isso, aqui no versículo 19, eu quero pincelar a nossa última característica do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que é isso? Iniciativa. Deus tomou iniciativa. Eu vou lá e vou amar esses bando de gente que não presta. Deus foi lá e me amou. O que eu tinha de bom? Nada. Eu merecia um inferno. Era isso que eu merecia. Mas Deus disse assim, ó, eu te amo e eu te dou o céu. Iniciativa de quem? De Deus. Não espere que ninguém te ame, não. Tome a iniciativa e ame as pessoas. Vá lá. Pratique o amor. Não tem coisa mais gostosa do que você servir aos outros. Como? Como, pastor, eu posso? Sacrifício, acabamos de ler. Coragem e cuidando daquelas pessoas que nós amamos. É dessa forma que nós praticamos o amor. Eu queria deixar um desafio para vocês hoje à noite. Que tal se nós utilizássemos a noite de hoje para fazer uma avaliação do grau de intensidade que está o meu amor pelos irmãos? Será que realmente eu amo os meus irmãos? Sim ou não? Como é que eu meço isso? Até que ponto eu estou disposto a colocar cada um desses conceitos em prática para servir esse amor? Abra seu coração para amar de maneira prática um irmão. E eu quero finalizar com uma sugestão. Próxima mensagem sua no grupo de WhatsApp, para aquele irmãozinho que está doente, é só uma sugestão, irmão. Estou orando por você. Como é que eu posso lhe ajudar? Eita! É diferente, não é não? Estou orando por você. Como é que eu posso lhe ajudar? Amor é ação. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa breve meditação da Tua Palavra. Que Tu possas me ensinar a amar os irmãos. Estar pronto para me sacrificar, se preciso for, para ajudar esses irmãos. Eu sei que Tu não requer de nós um sacrifício de morte, de destruição, nada disso. Eu sei que os sacrifícios às vezes são atitudes simples. Porque eu conheço esse Deus que opera na vida da gente de uma maneira tal que faz maravilhas nas nossas vidas. Nos dá coragem, ó Pai, para colocarmos esse amor em prática. E principalmente, iniciativa. Que eu não espere que os outros façam. Que eu vá à frente e faça. Me ensina, Senhor, a amar. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.